Economia, por Gilson Schwartz.
Nosso tema hoje é a relação entre jornalismo e corrupção na política. Raymond Aron dizia que a política, para chegar ao poder e, mais ainda, para manter, para exercer esse poder, é em grande medida e na melhor das hipóteses amoral e, num grande número de casos, imoral. Com todo o impacto da Lava Jato e o debate sobre o papel da imprensa nessa crise sem precedentes da política brasileira, as palavras do Raymond Aron são atuais. Qual, afinal, a relação entre jornalismo e política? Aliás, naquela mesma época, em 1972, Richard Nixon, espionou o Partido Democrata. O republicano teve essa ação de invadir a sede do Partido Democrata, base para um pedido de impeachment, depois da revelação pelo Washington Post, uma revelação que foi feita por um tal de Garganta Profunda, e finalmente, em 1974, Nixon sofreu impeachment. Mais recentemente, um pesquisador de mídia, cultura e comunicação da Universidade de Nova York, Rodney Benson, faz aí uma análise publicada pelo jornal Le Monde Diplomatique do ecossistema midiático do jornalismo americano, mostrando as várias camadas em que está organizado esse ecossistema. Camada, por exemplo, do infodivertimento de massa, CBS, ABC, NBC, CNN, claramente uma mídia partidária com redes como Fox News, claramente conservadora, MSNBC, mais progressista, muitos rádios conservadores, a blogosfera cheia também de sátiras políticas, shows de ironia, de humor político. A grande mídia independente tradicional, New York Times, Wall Street Journal, e um setor público e do terceiro setor muito limitado que nem consegue fazer um contraponto a esse sistema. Essas camadas do infodivertimento substituíram o jornalismo, que faz a pesquisa de questões públicas e traz um debate das questões de fundo, passou a partir dos anos 80, ou seja, depois do Watergate, passou esse ecossistema basicamente a ser imprensa com fins lucrativos. 80% do negócio jornalístico nos Estados Unidos vem de publicidade. É a maior proporção entre todos os países ocidentais. E as crises financeiras de 2000 e 2008 só agravaram o processo. A receita publicitária caiu de $49 bilhões para $20 bilhões. Desse total, apenas 30% é online e as assinaturas não compensam a perda de receita publicitária. Só de empregos de jornalistas foram cortados 60 mil postos, a maior parte na cobertura de assuntos de interesse público. Outros exemplos dessa transformação do jornalismo num negócio que visa audiência e entretenimento, caso recente, em 2014, o dono da Amazon comprou o Washington Post. Nos Estados Unidos, 57% dos adultos se informam pela televisão, 38% pela internet. Para manter a audiência nessa era da TV a cabo, da internet, os maiores jornais televisivos tornam-se, então, cada vez mais sensacionalistas, superficiais. Coberturas de fundo, por exemplo, da campanha presidencial, que foram de 120 minutos em 2008, passaram a 32 minutos em 2016, isso nas duas semanas anteriores à votação. E fala, bom, mas então não tem uma TV pública, um telejornalismo público? Há uma reação muito forte, muito violenta dos conservadores, que são contra a ação do Estado em qualquer área, e muitos jornalistas fazem a defesa radical de uma liberdade total da imprensa. Em comparação com os países democráticos, os Estados Unidos têm o menor setor de mídia pública subvencionada. Financiamento público equivale a menos de R$ 8,00 por habitante. Só para dar uma ideia, na França são R$ 260,00. Na Inglaterra, R$ 320,00 por habitante por ano. Na Alemanha, R$ 430,00 e na Noruega chega a R$ 570,00, segundo um artigo publicado no International Journal of Communication.
Professor Gilson Schwartz, e a imprensa brasileira, como é que está se saindo?
Esse é o momento para lembrar do Paulo Francis. No início de 97... portanto, exatamente 20 anos atrás, o Paulo Francis entrou numa campanha, acusou os diretores da Petrobras de possuírem $50 milhões em contas na Suíça e foi processado pela Petrobras usando a justiça norte-americana. Alegou a Petrobras que o programa era transmitido nos Estados Unidos para assinantes brasileiros de TV por assinatura. Cobrava indenização de $100 milhões, que dizem teria sido a grande causa do infarto fulminante do Paulo Francis. Ele teria agora 87 anos, nasceu em setembro de 1930, morreu em fevereiro de 97, exatamente 20 anos atrás. Um livro acaba de ser publicado pela Folha de São Paulo, editora Três Estrelas, organizado pelo crítico Nelson de Sá. e apresenta muitos dos melhores artigos do Paulo Francis sobre jornalismo, TV. Como é que anda a imprensa brasileira? Bom, o título do livro parece sugestivo: A Segunda Mais Antiga Profissão do Mundo. Semana que vem voltamos discutindo economia, política e tecnologia.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.